Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Gabriel. Satisfação estar conversando contigo, com os ouvintes do Correio Rural.
Satisfação é nossa, presidente. Bom, vamos conversar hoje sobre um assunto da maior importância para a saúde dos animais, e quando se fala em saúde dos animais, também se fala em saúde dos seres humanos, que é a qualidade da medicina veterinária exercida, e aqueles que não são exatamente médicos veterinários e que por vezes acabam praticando algo vamos lá, próximo, ou tentando ser próximo da medicina veterinária. Como é que está o cenário hoje, presidente, do exercício profissional da medicina veterinária no estado?
Bom, a gente vem fazendo um trabalho bastante forte de fiscalização do exercício da profissão, que é o nosso dever constitucional, né? E ao fazer esse nosso trabalho, a gente acaba se deparando com situações lamentáveis. Né? Então, a gente fez um levantamento recente. Nos últimos 36 meses, nós fizemos 51 denúncias ao Ministério Público. Essas denúncias a gente faz, o Conselho encaminha ao Ministério Público, quando são encontradas irregularidades que extrapolam, né, as nossas possibilidades de ação em cima de determinados fatos. Né? E dessas 51 denúncias, 50% foram por identificação de possível exercício ilegal da profissão. Tá? E isso é muito perigoso, como tu bem falaste, né? Porque uma pessoa não habilitada, né, tratar um animal de estimação, por exemplo, pode causar sérios problemas à saúde desse animal, ao bem-estar desse animal, pode inclusive levar à morte esse animal por não ter o conhecimento e as ferramentas adequadas de tratamento. Importante lembrar que os animais de estimação podem, né, transmitir algumas doenças para nós, que são as conhecidas zoonoses. Né? Então, diretamente acaba trazendo alguns problemas de saúde pública o tratamento inadequado desses animais, ainda mais nos dias de hoje, que os animais têm uma relação muito próxima conosco. Né? Dormem, às vezes, na cama das pessoas, têm relações próximas com crianças e etc. Então, é um risco. E se a gente falar de animais de produção também, né? Uma vaca leiteira, por exemplo, né? Tratada de forma inadequada, com medicamentos inadequados, por pessoa não habilitada, pode deixar resquício no leite, né, que nós iremos consumir. Então, um antibiótico aplicado de forma inadequada, em dosagem inadequada, pode deixar resquício no leite que nós vamos consumir. Então, nós estamos fazendo um trabalho de aproximação com o Ministério Público para buscar que essas pessoas sejam identificadas, investigadas e condenadas se for comprovado exercício ilegal, e fazendo esse alerta à sociedade, né, que se certifique quando for buscar tratamento para o seu animal que está sendo atendida por um veterinário devidamente habilitado.
Pois é. Essas denúncias que vocês receberam, presidente, elas são, a maior parte delas está concentrada no campo ou na cidade? Ou, de outra forma, a pergunta, na produção ou nos animais domésticos?
Há uma maioria na cidade, né, para os animais domésticos. Até pelo crescimento desse mercado, né? Hoje o Brasil é o segundo mercado do mundo, né, em número de animais de estimação, por exemplo. Mas a gente também tem identificado situações semelhantes no campo, né? Então a gente tem situações de práticos, né, os conhecidos charlatões, fazendo diagnóstico de penhas, solicitando exames, né? Então é algo que é muito perigoso, né? E que a gente precisa ficar atento, a sociedade precisa ficar atenta para que a gente possa combater. E tem duas formas de a gente poder combater isso, né? Uma é através da fiscalização, identificação e possível condenação dessas pessoas, né? E a outra é acabar com o mercado dessas pessoas, né? Então, à medida que as pessoas não contratarem mais essas vigarias, não terão mercado, terão que rumar para outra atividade. Então, nós precisamos do envolvimento dos profissionais da medicina veterinária, da sociedade, denunciando, né? Um dos caminhos de denúncia pode ser o próprio e-mail do conselho, que, se me permite, Gabriel, vou passar para os nossos ouvintes.
Claro, por favor.
É crmvrs@crmvrs.gov.br. Todas as denúncias que chegam até nós vamos constatar em loco o fato, e, sendo o caso, a gente leva adiante as autoridades competentes, né?
Presidente, e a gente tem hoje que cenário de oferta de médicos veterinários? E daí eu lhe pergunto, especialmente no interior, nos rincões do estado, em locais mais distantes dos grandes, médios e até dos pequenos municípios. Qual é o cenário hoje de oferta de médicos veterinários, até para esse produtor que às vezes não encontrou ainda um profissional de confiança e está porventura utilizando um serviço de um charlatão?
Perfeito. Lembrando antes disso que tanto quem presta quanto quem contrata um charlatão pode estar cometendo algum tipo de ilícito, ainda mais se sabe que está contratando um charlatão. Então, também gostaria de deixar esse alerta, né? Se a pessoa contrata sem saber, está sendo enganada, a pessoa não tem responsabilidade direta sobre isso, né? Agora, se a pessoa sabe que está contratando alguém para um ato ilícito, é como a corrupção, tem corruptor e o corrupto, né? Feita essa observação, Gabriel, existe uma grande oferta de médicos veterinários hoje no nosso estado, aí no nosso país. A profissão vem crescendo bastante, né? Então, para se terem uma ideia, eu assumi a presidência do Conselho em 2011 e nós tínhamos 11 escolas de veterinária, né? Hoje nós já temos 17 escolas de veterinária no Rio Grande do Sul, nas mais diversas regiões e nos mais diversos tipos de municípios, né? Então nós temos faculdades em grandes polos, como Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Uruguaiana, mas também temos faculdade veterinária na cidade de Getúlio Vargas, né, que é uma cidade bastante pequena, né, está por abrir um curso de medicina veterinária em Lajeado. Então nós temos oferta de profissional, nós temos hoje em torno de 11 mil profissionais em atividade no nosso estado. E isto é uma quantidade absolutamente suficiente para atender a demanda que existe em qualquer atividade, em qualquer localidade do nosso estado.
Presidente, para a gente fechar, o conhecimento tradicional do homem do campo, da mulher do campo, é aquele conhecimento não científico, ele que claro, tem os seus limites, né? E por isso a importância muito grande dos médicos veterinários. Mas esse conhecimento, ele consegue ser absorvido hoje pela medicina veterinária?
Sim, a gente precisa sempre partir do princípio de um processo evolutivo. Né? O produtor rural ele precisa, né, incrementar práticas, sejam práticas de manejo dos animais que requer, né, a orientação do médico veterinário, sejam práticas até de gestão da sua propriedade de forma cada vez mais intensa, né, ou cada vez mais prática. Porque hoje a gente tem um mercado onde existe uma concorrência grande, onde infelizmente, né, nem sempre aquilo que o produtor produz ele é remunerado da forma adequada. Então, quanto melhor ele manejar os animais da sua propriedade, quanto melhor ele trabalhar os custos da sua propriedade, né, menos pior em alguns casos vão ser o resultado financeiro da venda do seu produto, ou quando ele consegue agregar valor, melhor serão os resultados. Então a gente tenta fazer um trabalho, acho que é importante isso que tu coloca, né, de manter essas tradições, porque isso também que dá a alma da propriedade, a alma do negócio, né, mas acrescentar a ela, né, o que é determinante para o desenvolvimento de uma propriedade, que são as dinâmicas administrativas e são as orientações técnicas de manejo de sanidade dos animais.
Perfeito, obrigado. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni.